merci, Anen, pour sa contribution. Et nous ouvrons maintenant notre forum pour le débat et aux trois premières questions. Thibault, vous avez la parole. Dans le micro, s'il vous plaît. Que se completaram muito bem, são muito interessantes porque levantam dois pontos que tinham sido pouco abordados nas discussões e que me parecem ser muito importantes. O fato de que começamos a falar de tempo e temporalidade me parece muito importante, de fato, e a questão da atenção que foi evocada também, e teremos ocasião de falar novamente disso. E obrigado também pelo desenvolvimento dessas duas abordagens, que eu vi como realmente uma abordagem de psicologia ambiental e também de quase que de ecologia. As minhas perguntas são muito simples no que diz respeito à abordagem de psicologia ambiental. Procuramos nos aprofundar um pouco na questão da temporalidade, o que foi abordado na questão do tempo, justamente, foi uma pluralidade de tempo, o tempo da memória, do futuro, do presente. E eu me indagava se não poderíamos também integrar a questão da temporalidade, as qualidades da temporalidade que constituem uma ambiência. O que eu quero dizer com isso é que, de acordo com as ambiências, podemos ter ressentimentos, ressentidos de tempos diferentes. O tempo que se contrai, que se estica, que se prolonga, o tempo já não é exterior ao vivido, ao externo, ao vivido, como uma condição da experiência, mas sim constitutivo dessa experiência em si. Então, eu me pergunto se havia elementos nesse sentido na psicologia ambiental, no que diz respeito à apresentação para os modos de atenção e a disponibilidade às ambiências. Eu achei muito interessante também e queria perguntar se tem hipóteses ou elementos de observação, não somente sobre as figuras, mas sobre as transições também, como se passa de um modo de atenção a outro, o que ocorre entre um modo de atenção e outro, já que você mesmo disse que na praça pode haver, modos diferentes ou combinados e modos de transição de atenção também. O que ocorre, então, se já tem observações nesse sentido? Quelqu'un d'autre? Avez-vous d'autres questions? Caroline. Ma question est dirigée à... Je ne sais pas si je n'ai pas bien compris. J'ai beaucoup aimé la présentation. Mais c'est par rapport à une chose que vous avez dite sur l'ambiance, l'environnement, que celui-ci n'a pas d'influence. L'ambiance ou l'environnement? Je n'ai pas bien compris. J'ai bien aimé ce que vous avez dit sur la temporalité, la question que l'ambiance est vécue. Elle est singulière, elle est unique. Elle est unique. Elle est unique, elle est immédiate. Et évidemment, vous aurez une forme d'appréhension de l'espace qui va dépendre de la temporalité. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et j'ai beaucoup aimé également. C'est plutôt un commentaire qu'une question, en fait. Parce que Patrice et moi, on se demandait quand vous avez parlé, je me suis souvenue pendant que vous parliez d'une réflexion que je me faisais pour un concours pour être professeur quand j'ai à écrire un mémorial. Et je suis née à CTA, Saint-José dos Campos, et c'était un projet d'Oscar Niemeyer. Et ce projet d'Oscar Niemeyer a eu une influence très forte sur la dynamique d'appropriation de l'espace. Alors, ça, c'est une des autres questions qui ont surgi. Et j'y ai beaucoup réfléchi comment un environnement peut affecter ou influencer la façon dont on s'approprie d'un espace et comment cette ambiance dans le temps peut dans le temps transformer un environnement. Alors il y a là la présentation dernière et j'ai commencé disons un peu voyager là et à rêver et traduire ça c'est un peu compliqué. Alors, j'ai commencé à m'imaginer toute cette lecture de René qui parlait du mois de Ramadan et toute cette culture tunisienne, mais en la transportant à Rio de Janeiro, dans une ère où les choses sont plus ouvertes, disons, dans un autre environnement, parce que là-bas, il y a toute une structure plus classique qui vous mène, disons, à un autre genre de conduite. Et c'est toute autre histoire. Ici, on a un cadre plus ouvert, disons, plus vivant. Et je me demande comment ça se passerait, parce que comment ça se passerait à tout le monde qui est en train de chercher de nouvelles formes pour essayer de commencer un nouveau processus. Mais c'était plutôt un commentaire, en fait, qu'une question, parce que je me pose des tas de questions, justement, là, sur ce concept. Et une autre question? Si personne d'autre ne veut poser des questions, ben moi je veux en poser une. Je voulais la poser deux questions et je vais essayer de ne pas trop m'étendre. Une pour Glace et l'autre pour Anen. Je ne sais pas si c'est des questions ou des commentaires, dans le cas de Glace surtout. Vous avez commencé par une question en montrant plusieurs images et en disant. On vous demandait si ces ambiances, ce seraient des environnements, des ambiances ou des endroits. Et c'est une question du point de vue théorique, méthodologique. Parce que, en fait, je ne sais pas si vous avez répondu à votre question ou non. Parce que, à mon sens, peut-être qu'il y a.
Il y a peut-être une indistinction entre l'objet réel et l'objet théorique de la connaissance. Donc, il nous faut considérer cet objet réel, des images que tu nous as montrées, qui sont appréhendées, connues toujours à partir d'une perspective. Et donc, c'est là ma réponse, que si je devais répondre cela, ce sera peut-être des ambiances, des endroits qui dépendent de la théorie, de l'endroit théorique, méthodologique, duquel on appréhende ces images. Il n'y a pas des images brutes, elles sont toujours perçues. Et je pense là à la question de la science. Bon, c'était cette observation seulement que je voulais discuter. Et puis ensuite, pour Alain, et j'ai eu un très grand plaisir de voir ces images que tu nous as montrées. Nous avons eu l'honneur de pouvoir partager avec Amen. Et donc, je voudrais vous demander si cette question du partage et de la culture et du rôle même que la religion a comme production culturelle, car si on pense en ambiance comme unité, tu nous as présenté certaines questions qui ont été partagées et d'autres qui ne seraient pas partagées. Et tu nous as dit qu'il y aurait des choses qui seraient strictement individuelles, des sentiments, des façons de se comporter qui seraient strictement individuelles. Et ma question est un peu provoquée, disons, pour que l'on puisse penser ensemble. Ce serait penser que dans un niveau superficiel, primaire, si nous pensons qu'il y a une subjectivité qui est constituée par l'autre intimement, par un partage, est-ce que cela ne serait pas possible de penser. Que veut dire partager? Qu'est-ce que le partage a de commun avec toutes ces différences de comportement? Parce que dans un sens religieux, il y a cette unité, cette phase, cette période du Ramadan, même ceux qui font face aux règles, par exemple manger pendant la journée, et a une liaison, un rapport avec cette religion, même si c'est par la transgression. Et je ne sais pas si c'est dans un sens plus profond, plus large, ou enfin dans une certaine instance, ne serait-il pas possible d'identifier une instance où il ne serait pas possible d'identifier quelque chose de strictement individuel, mais qui serait partagé même dans ce confront qui serait lié à toute cette question. Bon, enfin, je ne sais pas, je crois que je suis un peu confuse. Je passe la parole aux conférenciers, aux intervenants. Bon, só uma perguntinha. Eu vou tentar ser mais conciso do que aquilo que Caroline falou. Ela fez uma boa colocação sobre o conceito que vem da psicologia do ambiente, do que é o sentir uma ambiência, uma descrição bastante etológica do comportamento dentro de um mesmo espaço, de comportamentos e condutas no mesmo espaço. Mas eu não tenho a resposta. O seminário se chama Ambiências Compartilhadas, mas temos aí uma descrição do ambiente em que há um individualismo das coisas e que deixa de lado a reflexão sobre a questão das ambiências, dos sentidos que são dados às ambiências que circulariam entre os vários sujeitos e, por outro lado, um compartilhamento do espaço, dos comportamentos que se encontram no mesmo espaço de ambiente, mas também do sentido do ambiente, que é difícil de ser visto. Eu sei que é uma questão complicada, mas eu acho que nós poderíamos pensar sobre isso. Bom, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Thibault par rapport au besoin de continuer à penser à cette temporalité, surtout la qualité du temporaire individuel et de groupe. Bien sûr, le temps peut être rétréci ou élargi. Anna Rivlin, quand elle a fait la révision de son article, elle a mis encore un facteur qui est la question de la vérification du rôle que les nouvelles technologies ont dans la vie des personnes, justement parce qu'elles vont réduire ou élargir le temps. Quand Alain, oui, Hanen va nous montrer à ce jeune homme qui marche avec son portable dans ce square, il était en train de rétrécir son temps, mais il rétrécit son temps aussi par rapport au square, parce qu'il nous faut comprendre s'il est un usager réel ou s'il se trouve dans ce groupe qui n'a pas tellement de rapport avec le square, parce qu'il a un auto-rapport avec d'autres choses. Donc il nous faut reprendre cette question de la temporalité. J'ai une élève qui fait un travail sur un square à Natal, dans une région très dense, et les personnes aiment aller à ce square parce que comme ça, le déjeuner devient plus long. Bien sûr que chronologiquement, il ne devient pas plus long, mais il permet une réduction du stress quotidien, que la personne ressent ce temps comme ces 15 minutes à un effet d'une demi-heure ou n'importe quoi, tandis que si cette personne était dans un fast-food par exemple, elle ne se sentirait pas ainsi. Donc se rétrécir et élargir du temps en fonction des conditions environnementales et des ambiances doit être pensé. Excusez-moi, je ne voulais pas répondre à ce qu'était ambiance. Je crois qu'une des grandes questions de ce colloque est que sont les ambiances. J'ai essayé de commencer à travers une réponse pour essayer de travailler avec certains éléments, pour essayer d'y travailler.
mais je n'ai pas l'intention de répondre à cette question. Mais je n'ai pas dit que les ambiances n'influencent pas les ambiances. Ils viennent ensemble. Ce que j'ai dit, c'est que la perception ne va pas influencer l'ambiance. Et on va la percevoir ou non. C'est pourquoi l'étude de la perception aura des failles, parce qu'il va nous donner une vision qui est un peu tordue. Et c'est là qu'on arrive un peu à ta question. Comment est-ce que, comme la perception est individuelle et immédiatiste, elle ne va pas appréhender l'ensemble. Il faut que le chercheur travaille cet ensemble de réponses pour essayer d'appréhender qu'est-ce que l'ambiance ou voir les choses qui se répètent. Peut-être pour toi ou moi, ceci a une ambiance en particulier, mais pour les autres, non. Et donc, c'est pour moi seulement, à d'autres moments, nous tous allons percevoir de la même façon. Donc, ce serait une chose plus collective. Je crois que nous n'aurons pas le temps de travailler ni tellement individuellement, ni si collectivement. Les personnes qui font ce genre de recherche doivent trouver cette instance méthodologique, ce mi-terme, pour essayer de composer ce tableau général. Et puis ensuite, l'autre question était... Ah oui, bon, Caroline, ta question, si les ambiances sont des endroits par rapport à ces photographies, la question, oui, je crois que nous n'aurons des réponses qu'à partir des définitions. Mais si on regarde l'espace physique, ce sont des ambiances. Mais si on pense aux personnes qui s'y retrouvent, pour ces personnes, ce sont des endroits. Pour moi, non. Mais pour elles, oui, ce sont des endroits, si on emploie la définition d'endroit. Mais tandis, si on n'a pas de définition ou de conscience collective de qu'est une ambiance, on ne pourra que dire que peut-être ce l'est. Donc, il nous faudra peut-être investir, ou de ce genre de colloque, c'est justement investir dans une conceptualisation introductive pour penser à ce genre de définition. Bon, eu estou de acordo com a senhora Gleice, porque efetivamente eu penso que nós nos completamos nas nossas apresentações. Ela tem essas noções teóricas muito bem elaboradas, muito bem desenvolvidas, mas eu argumento mais, eu vou mais sobre campo, eu tento realmente me apoiar na experiência do cidadão, efetivamente, do que me deter em teorias. Mas em relação à questão do Jean-Paul, que diz respeito à disponibilidade, eu estava pensando a um modo de transição que passa a uma transição de um modo a outro. E aí eu estava pensando da mesma forma que eu penso quando da minha tese, para encontrar e esquematizar um processo de acostumar-se com as ambiências. E pensando dessa mesma forma, eu sou muito prudente em relação a isso, eu acredito que os modos de compartilhamento se sucedem, como eu descrevi, mas há também interferências. Nem sempre o caso fica claro. Um observador da praça, uma pessoa que esteja na praça e que exercite o tempo todo um modo de compartilhamento através de observações e que se misture aos usuários, uma vez passando na praça, ele pode se desinteressar completamente e aí passar a um modo de não compartilhamento, como nós vimos na fotografia. Aquele que passava na sua moto ainda estava com o capacete na cabeça e ele não estava nem tentou tirar o capacete para observar aquilo que estava à sua volta. Essa mesma pessoa pode estar em outras condições, um observador na praça. E eu suponho que devemos começar por uma observação das práticas alheias e talvez comecemos aos poucos a imitá-los. Eu vejo a pessoa que está sentada, eu sento como ela, estão comendo, então também vou comer. Ou eles compram artigos baratos, então vou comprar artigos também. Então, efetivamente, há todo um processo de evolução dos modos de compartilhamento. Sim, eu penso nisso. Eu realmente coloquei algumas hipóteses, mas ainda não foram bem construídas. Em relação ao que falou a Patrícia, também temos essa mesma simpatia. E Rio, me parece muito interessante, porque eu li muitas coisas sobre o Rio, nós tivemos a oportunidade de falar sobre São Paulo, no trabalho da Cíntia, e eu me interesso efetivamente em observar alguns locais que vocês consideram emblemáticos no centro da cidade e ter a minha visão de uma cultura de pesquisadora tunisiana que possa talvez transportar e importar métodos já aplicados na Europa ou na África ou na Tunísia ou em Grenoble ou enfim na França e tentar, se vocês me receberem na sua pesquisa, eu fico. E em seguida a questão de Carolina, que é muito difícil, eu não sei, não compreendi muito bem o que você falou, mas se eu tentar ver o aspecto do não compartilhamento, não sei, você acha que estava se colocando perguntas sobre aquilo que não era compartilhamento e o que era individual para cada um. E eu estava me perguntando em que nível se pode, além das oposições e das coisas aparentemente não compartilhadas, encontrar algum sentido no diz que diz respeito ao sensível que possa ser compartilhado de qualquer maneira, como o sentido da religião, que pode mesmo, não quer dizer a homogeneidade, mas é justamente um sentido religioso que atravessa e através do qual se percebe esse local, esse espaço, essa praça, e que vai em seguida originar comportamentos, às vezes contraditórios e diferentes, mas no nível do... Bom, eu estou falando francês, mas é a nível do sentido religioso compartilhado, talvez possamos sair dessa ideia de que há... haja uma individualidade. Bom, é isso. Eu não sei se... Então, o que você quer dizer é que cada um pode interpretar a religião de sua forma, mas que a religião é comum, mesmo se não se está de acordo. Sim, na Tunísia é muito particular. Há pessoas que realmente seguem o Ramadã durante um mês de Ramadã. E o que é esquisito é porque no final do mês do Ramadã, depois de 30 dias de jejum, eles vão recomeçar a beber álcool, que é proibido pela religião muçulmana. E alguns que não acreditam mesmo, mas que respeitam as práticas, eles não vão comer em público, mas se encontram em comunidades restritas, em cafés que são escondidos por cortinas, eles fumam, eles comem, eles bebem café durante o dia. Então, por respeito, eles não vão realmente aparecer, respeito aos praticantes da religião, mas é muito individual, afinal das contas, você pode fazer o jejum ou não, mas socialmente é mal visto comer na rua. E é justamente esse o sentido social compartilhado. Ou seja, você pode não ser religioso, crente, mas a sua percepção vai passar pela religião. Então, nesse nível, é paradoxal, sim, sim, é paradoxal, é verdade. Porque realmente nós somos muçulmanos e bebemos álcool, é bastante contraditório. Na religião muçulmana isso não é possível, entretanto as pessoas o fazem. É de forma comum, a Tunísia, a religião muçulmana é bem, bem light. As pessoas fazem o que querem, elas se respeitam entre si, são muçulmanos porque a religião do país é um islã, mas eles fazem como querem, eles vivem de forma europeia e concubinato, que também é proibido pela religião. Só se pode haver relações de casal apenas dentro do quadro do casamento e no entanto, as pessoas podem viver em concubinato tranquilamente, claro, há leis que castigam, ou enfim, que tentam fazer respeitar essas normas. Sabe-se que todo mundo faz, mas todo mundo faz escondido. Não é uma coisa ostensiva. Aí não devemos dizer, não podemos se abraçar, os casais não podem se abraçar em público. Não sei se você compreendeu um pouco esse paradoxo, viver de forma europeia sendo muçulmano. É bem uma abordagem bem assim, aproximativa, mas a última questão em relação à questão do compartilhamento, onde se encontra naquilo que eu expus, Sim, o compartilhamento do espaço fica claro, o compartilhamento... Sim, mas será que você poderia me dar uma definição de ambiências, como você a compreende, a sua definição de ambiências? Bom, eu não sou especialista em ambiências, mas se nós nos colocarmos essa questão das ambiências, da sua importância, isso quer dizer, na vida urbana, que há momentos... dessa vida da cidade em que o sentido, aquilo que se sente, a percepção sensível, sinestésica da ambiência é importante de ser estudada. E o que eu entendi, o seminário é o compartilhamento disso, ou seja, a gestação de relações de coapreciação daquilo que é de uma ambiência percebida. Então, é essa a questão. Eu sei que é difícil responder, mas eu imagino que não seja inacessível responder. Eu vou falar sobre isso amanhã também, mas eu estava me perguntando quando, se no quadro dessa praça, durante o mês do Ramadã, talvez ocorram momentos, não significa apenas estudar comportamentos e condutas, tipologizar as condutas das pessoas, que é interessante intrinsecamente, mas quando se descreve o fato de que, por exemplo, há comportamentos de imitação, que é uma ideia interessante, um pequeno parênteses aqui, a partir do qual, quando se fala de imitação ou não, se uma pessoa está andando e outra pessoa está andando, você pode falar de imitação, é claro. Se em compensação, como você colocou bem, uma pessoa se senta e outros começam a sentar também em volta da planta, aí sim é uma imitação. Então, teria que haver um critério, uma categoria pertinente, que é a da autorização ou da interdição, ou seja, do comportamento normativo e do comportamento proibido. E muitas vezes, quando se entra nos espaços públicos, não sabe muito bem como comportar-se, mas se uma pessoa se autoriza sentar, digamos, no local, essa pessoa vai redefinir as normas que estão em jogo nesse espaço e aí vamos ter comportamentos que serão de imitação, mas tem a ver com a ambiência. Então, ambiência é isso tudo, é aquilo que eu descrevi sem utilizar a palavra ambiência. Então, a conversa que você acabou de ter com a Carolina, sem utilizar a palavra ambiência, e é aí a questão sobre a qual eu fico aí na minha fala, que talvez existam categorias sensíveis num tempo que seja um tempo religioso, em que podemos ver fenômenos de sincronia nos comportamentos e que vão atestar de uma intenção particular a uma qualidade de ambiência, o respeito dos silêncios ou a amplificação de gestos de alegria, ou enfim, a partir da sua análise, para dizer crua, a sua análise do funcionamento da praça, muito inteligente, muito fina, mas em relação à temática do compartilhamento das ambiências, eu não sei, eu não consigo. Bom, eu só vou então fazer uma frasezinha e depois passar a palavra. Sim, efetivamente, talvez tenha sido um erro descrever efetivamente a ambiência do mês de Ramadã, porque quando nós falamos Ramadã no nosso país, já imaginamos essa ambiência. Esses dois termos estão ligados. Quando eu fiz as entrevistas semidirecionadas, eu fiz essa pergunta sem utilizar a palavra ambiência, e eu dizia, me falem do mês de Ramadã. Imediatamente a pessoa começa a falar, ah, sim, o ambiente do mês de Ramadã é assim, assado.
E por nós, para mim faz parte, se eu estou falando do Ramadã, eu já estou falando de um ambiente no mês de Ramadã. E tudo que eu falei justamente é um compartilhamento de ambientes sensíveis. Quando eu falo do ambiente do número, é um contexto, João François, é um contexto difícil de sentir, é vivido, sentido, é efêmero, ele é fugidio, é uma ocorrência sonora, é um chamado a oração, tudo isso faz parte do ambiente. Eu disse, isso também pode até ser meu erro de justamente falar a partir de coisas que são evidentes, mas quando eu vi mais cedo o discurso sobre a história do Saara, para mim, o Saara, para mim, evoca o deserto tunisiano. O Saara, para mim, tem um significado. Para mim, o Saara é uma coisa silenciosa. E ela fala dos barulhos, dos ruídos, senhora, e tem um monte de gente. Para mim, isso não evoca nada, é diferente. E eu levantei essa questão, mas já não tínhamos mais tempo. Eu queria perguntar, justamente, eu queria discutir com ela, justamente, porque, para mim, chama atenção diretamente, porque o Saara, para quem deram para esse bairro, essa palavra como árabe, para mim, quer dizer deserto, e no deserto não tem gente, não tem nada, é isolado, é vazio. Então, é o sentido ligado a alguma coisa. Então são os ventos de areia, o Saara, não são gente vendendo coisas, comprando coisas, ou digamos, um ambiente tão rico. Então, justamente, até queria perguntar isso, justamente, mas eu deixo justamente o João Paulo fazer a intervenção. João Paulo, eu queria pedir desculpas, nós temos tempo super... Pardon, le temps bien dépassé, nous sommes en retard. Je suggère donc que nous continuions notre débat pendant le café qui est déjà servi au deuxième étage.